Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano. Sempre de segunda a sexta-feira, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site da Sputnik Brasil. Eu lembro a você, a gente abre essa semana, uma ótima semana para você que está nos ouvindo. Lembro que você pode compartilhar esse episódio e todos os outros que a gente já produziu, que estão disponíveis aí no seu aplicativo, no sua plataforma de streaming, também no nosso site. Você pode compartilhar com seus amigos e familiares informação, conteúdo de qualidade, informação confiável. Fique à vontade para mandar para seus amigos, para sua família. Mande pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas demais redes sociais. É o Jabuticaba Sem Caroço trazendo informação para você, Tayana.
É, Maurício, hoje vamos falar sobre o projeto de lei dos combustíveis do futuro. Esse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. Vamos focar nessa questão, né? O aumento da porcentagem de etanol aí na gasolina. A nova margem de mistura de etanol à gasolina vai passar de 22% a 27%, podendo chegar a 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo no mínimo de 18% de etanol. Então vamos entender melhor o que isso significa conversando com a nossa primeira convidada de hoje.
Em jogo.
Conosco, Lucimar Amaral, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do UniBH, o Centro Universitário de Belo Horizonte, e do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. Professora Lucimar, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de participar com vocês. E vamos juntos, né, falar um pouquinho dessa temática bastante importante.
Importante sim, né, professora? Porque a gente vive um momento da chamada transição energética. A gente é um país que tradicionalmente dependente dos combustíveis fósseis. Tivemos durante alguns períodos aí de décadas passadas um incentivo um tanto quanto tímido ao etanol, ao gás natural como combustível, né? No entanto, a gasolina continua soberana aqui no nosso país quando a gente trata de carros de passeio, carros de menor porte, da mesma forma o diesel para veículos de porte maior. E aí a gente tem esse projeto de lei dos combustíveis do futuro que tem o objetivo de fazer essa transição energética e de alguma forma tentar reduzir a emissão de poluentes. Mas a dúvida fica no ar, professor. Os carros brasileiros, os nossos veículos, as motos, ônibus e caminhões da mesma forma, estão preparados para esse aumento do percentual do álcool na gasolina e da mesma forma do biodiesel no diesel fóssil? Como a nossa frota está preparada?
O que acontece? Hoje, esse aumento do etanol na gasolina não afetaria o funcionamento dos veículos tipo flex, porque eles estão preparados, homologados e calibrados para receber qualquer percentual de etanol, né, seja entre 22% e 100%, né, quando a gente teve a transição para esse tipo de veículo, que é o veículo flex, utilizava-se a gasolina com acréscimo de 22% de etanol. Hoje a gente está pleiteando aí nessa transição até para 30%. O que a gente vai observar é o aumento no consumo de combustível, né? Já que o etanol ele tem uma propriedade chamada poder calorífico, diferente da gasolina. Isso, então, faz com que, naturalmente, em função da propriedade do combustível, consuma-se mais etanol do que gasolina para se percorrer uma mesma distância. Então, a gente teria um aumento no consumo de combustível por parte do veículo flex, e, portanto, né, um gasto maior a partir do bolso do motorista. Então, o governo teria que implementar uma política, né, econômica de paridade de preços para que isso não afete de maneira efetiva os motoristas. Então, o etanol ele já tem um valor mais barato que a gasolina, e talvez com esse aumento aumento da produção de etanol para suprir essa necessidade da maior percentagem de etanol na gasolina, a gente tenha uma redução dos preços, já que a gente vai aí para a lei de oferta e demanda, né? A gente vai ter uma necessidade de oferta maior, talvez aí uma política econômica governamental venha a suprir essa questão do preço. Agora, pensando, né, nos veículos mais antigos, aqueles que não são flex, a primeira coisa que a gente observa é o aumento do consumo também, já é esperado, com certeza, né, quando você tem aí uma mistura de 25% de etanol em gasolina, a gente observa um aumento de consumo de até 2, 3% com o abastecimento desses veículos mais antigos, com a gasolina e etanol adicionado. A gente também pode ter impacto, né, nos materiais do sistema de alimentação de combustível, já que essa injeção, né, dos carros mais antigos, ela foi projetada, ela foi homologada para um determinado teor de etanol, às vezes até 0% de adição de etanol na gasolina. Então, só fazendo o teste para a gente identificar esse tipo de problema que pode ocorrer. O que a gente tem, assim, em termos de vantagens, né, com toda certeza, é a redução dos poluentes, né? Então, quando a gente aumenta a quantidade de etanol na gasolina, a gente evita a emissão de toneladas de dióxido de carbono a cada ano. Então, essa questão da redução dos poluentes, ela vem, né, muito forte, é justificar esse aumento da adição de etanol na gasolina, né? Então, é algo importantíssimo. Em relação ao biodiesel, quando a gente tem a adição do biodiesel, a gente não muda a composição química, né, significativamente do diesel convencional derivado do petróleo, que é fóssil, para o biodiesel, né? Então, o biodiesel, ele tem uma composição química muito semelhante ao diesel convencional, e isso traz, né, uma quantidade de prejuízos aí que a gente talvez nem tenha, né, para os veículos atuais, para os veículos mais antigos, uma vez que a composição química, ela é muito semelhante. A gente não tem alterações significativas na composição química do combustível, diferente do etanol adicionado à gasolina, já que o etanol é um combustível oxigenado e a gasolina não é um combustível oxigenado, a gasolina é um hidrocarboneto. Ela só tem carbonos e hidrogênios, né, nas cadeias que formam esse combustível. Mas basicamente é isso, né? Para o biodiesel a gente não tem tanta preocupação, né, em relação a essa questão dos componentes do motor que vai receber esse combustível. Há de se citar aí também para a adição do biodiesel, da redução de poluentes, né? Então, embora a gente não altere tanto a composição química do combustível, a gente tem a redução da extração do combustível fóssil, né? Já que para se produzir um biodiesel, a gente usa óleos vegetais, né? Não se faz o uso do petróleo, né? Então a gente sai aí de uma fonte não renovável, que é o petróleo, e vai para uma fonte renovável, né, que são as plantas fornecedoras de óleo vegetal, né, para a produção do biodiesel. Outra vantagem do biodiesel também é a questão dos poluentes, né, os óxidos de enxofre, que são causadores de consequências ambientais, como a chuva ácida e a acidificação do solo e das águas. Quando a gente usa o biodiesel, né, que é fabricado a partir de óleos vegetais, a gente tem uma quantidade de óxidos de enxofre emitidos durante a queima desse combustível muito menor do que a partir do uso do diesel convencional. Com o uso do diesel convencional, né, com a extração do diesel a partir do combustível fóssil, que é o petróleo, a gente tem uma quantidade de enxofre agregada muito maior. Então, quando esse combustível é queimado, o diesel convencional, a gente tem a emissão de óxidos de enxofre em maior quantidade, né? Enquanto que quando você produz o biodiesel a partir de um óleo vegetal, você não tem, né, a presença desse enxofre naturalmente no óleo vegetal. Então, a gente tem esse ganho imenso com o uso do biodiesel em função da redução de emissão dos poluentes, sobretudo os óxidos de enxofre. E a gente não tem tanta diferença em termos de eficiência e também em termos de, talvez, um prejuízo aí aos componentes dos motores que fazem o uso desses combustíveis. É basicamente assim, é isso que a gente tem, né, de vantagens e desvantagens quando a gente fala dessas substituições, né?
A explicação completa aqui que a professora deu, né, Tayana, falando sobre, não só sobre a questão do gasto, né, de como isso vai resultar de economia,
bolso,
né, como isso vai resultar de economia para o consumidor, né, que vai lá, que utiliza, que enche o tanque com gasolina e com diesel, mas também, né, a questão do desempenho do carro,
desempenho,
né,
do carro.
Que foi o alvo da inicial da pergunta, e também sobre a questão
meio
do
ambiente.
Meio ambiente, que é algo que é muito significativo. Eu fiquei com uma dúvida só a respeito, e acho que a Tayana também tem essa dúvida, em relação ao biodiesel, né? A gente falava aí sobre a economia, enfim, o consumo vai ser maior, né? Na hora de a gente chegar no posto de gasolina, vai ter que botar mais, vai ter que gastar não é gastar um dinheiro a mais, mas ter que pagar por mais litros, né, de gasolina com os índices de etanol adicionados a ela, né? Em relação ao diesel com biodiesel, como vai ser essa economia? Vai ter alguma diferença? Vai tornar, enfim, vai ser necessário abastecer com mais? Vai ter alguma alteração em relação ao consumo? Enfim, ao consumo, enfim, ao gasto na hora de encher o tanque?
A gente falou bastante, né, da questão de ser um combustível renovável, né, que aponta aí a questão do aumento da mistura, né, que vai ajudar nas emissões dos gases de enxofre, também os gases do efeito estufa, e também tem o estímulo, né, à indústria do biodiesel. Mas, assim, falando em termos de consumo, né, especificamente, a gente tem aí, né, uma aceleração da descarbonização do transporte do país, mas a gente tem alguns estudos, né, tem um, por exemplo, da Universidade de Brasília, que mostrou um impacto não tão positivo em termos financeiros quando a gente faz a elevação do percentual de biodiesel misturado ao diesel. A gente tem alguns caminhões que têm motores que a gente chama de P7, né, um tipo de motor específico, são caminhões mais novos, e o que acontece? Para esse tipo de veículo, né, a gente tem um aumento de consumo de combustível, sim, em função da calibração do motor, né? Então, esses veículos específicos, né, de motor geração P7 e P5, são motores homologados na Europa, principalmente, eles vão ter um aumento aí de consumo de combustível, né? Então, a gente vai ter um aumento no consumo do biodiesel por parte do motorista. Então, isso vai onerar o bolso dele, né? A gente não pode deixar de falar disso. E a Confederação, diante disso, a Confederação Nacional dos Transportes, que é uma importante entidade no país, né, que gerencia essa questão do transporte rodoviário, ela defende que essa mistura não ultrapasse 7%, assim como nos países europeus, uma vez que a gente tem uma parte da frota que utiliza esses motores homologados na Europa. Então, se a gente usa uma mistura que não ultrapasse 7%, a gente tem um equilíbrio econômico, né, no que diz respeito aos motoristas, né, às transportadoras, né, que são responsáveis por transportar grande parte, né, da carga de alimentos e consumíveis, né, diversos no país. Então, defende-se essa questão do ajuste, né, da mistura máxima em até 7%. Para a indústria de caminhões, né, não tem essa objeção, já que com as especificações técnicas, né, e o aumento da qualidade do biodiesel nos últimos anos, a gente não tem muita ressalva quanto à utilização, né? O biodiesel, ele vem sendo melhorado ao longo dos anos, né, à medida que a produção aumenta, né, os estudos a respeito da quantidade de poluentes, a respeito da qualidade desse combustível aumentam, e a gente não tem um cenário como alguns anos atrás, em que havia risco de danos aos componentes do motor, né? Alguns anos atrás, esse tipo de biocombustível promovia o entupimento de filtros de combustível. Isso não acontece hoje mais, né? Já que esse combustível, esse biocombustível, ele foi melhorado, né? Ele foi aprimorado ao longo dos últimos 10 anos, principalmente. Esses desafios, né, eles impactam bastante na qualidade do biodiesel em função dessas propriedades químicas, né, que a gente tem melhorado ao longo dos anos, mas que é algo que é contínuo, que é constante, e é necessário, então, tomar um cuidado em relação a isso. né? Então, existe sim essa discussão a respeito da porcentagem, né, da percentagem que vai ser colocada de biodiesel, né, no combustível, mas tende-se aí a se chegar em um equilíbrio, o que é bom para o consumidor e o que é bom em termos ambientais, né? O que é vantajoso para ambas as partes, né? Já que essa questão do consumo, essa questão, né, do custo, ela é muito importante. Afinal de contas, né, grande parte da economia do país gira em torno do transporte movido a diesel, né, e biodiesel.
Na questão envolvendo os carros que utilizam o GNV, né, o gás natural veicular, isso também tem alguma mudança significativa, professora?
Os carros movidos a GNV, eles são veículos que já obrigatoriamente têm que passar por uma adaptação, né? A gente não tem no país as montadoras, né, vendendo esse tipo de motor, esse tipo de adaptação, né? Na verdade não é um motor, é uma adaptação que se faz no motor. Então essa adaptação ela é necessária para qualquer tipo de veículo que queira, né, compor a frota com o uso do GNV. E quando se faz, então, né, essa adaptação do veículo, a gente entende que ela já é feita através da homologação do uso daquele combustível tal qual ele está sendo comercializado nas bombas, né, de abastecimento. O que que acontece, né? O GNV, né, ele é muito conhecido como combustível do futuro e ele é formado a partir de uma mistura de hidrocarbonetos leves, são cadeias carbônicas mais leves que, quando somados a uma pressão atmosférica e a temperatura ambiente, permanecem no estado gasoso, né? Como são hidrocarbonetos, a gente não tem adição de nenhum tipo de componente oxigenado, como é o caso do etanol, e nenhum tipo de componente derivado de óleo vegetal, como é o caso do biodiesel, essa adaptação que é feita nas oficinas, né, ela já é suficiente para ajustar o veículo e homologar o veículo, né, em função das normas vigentes. Então a gente não tem tanta influência, né, nessas questões de alteração aí da adição de etanol ao combustível, à gasolina e a adição de biodiesel ao diesel convencional. A gente não tem tanta influência, né, sobre os motores a GNV. Agora, aproveitando, né, para falar um pouquinho, né, um ponto positivo do GNV é que ele oferece, né, uma economia que está muito relacionada aos gastos com combustível, já que ele tem um custo bem acessível, né, ele é um custo menor do que os combustíveis convencionais, né, que são etanol, gasolina e óleo diesel. O sistema de injeção, né, no automóvel, em função de ser um gás, né, você não tem um risco de ter acúmulo de partículas sólidas nos bicos injetores dos automóveis, então você não tem tanta chance de entupimento e outros problemas nas peças do motor, né, que é o que a gente tem comumente aí na frota que circula no país e que demanda manutenção constante por parte do motorista. Então, a gente tem aí uma limpeza do motor, né, associada ao uso do GNV, né? Então, a gente tem aí também o escapamento do veículo, né, que usa o GNV, que não acumula água, né, o sistema de escapamento, como ele está ali exposto a um combustível 100% gasoso, ele dura, né, até 20, 25% mais com o uso do gás natural do que com os combustíveis convencionais. A desvantagem, né, em relação ao uso do GNV, infelizmente nem tudo são flores, mas o sistema que utiliza o GNV, né, recebe uma pressão maior, porque é um combustível a gás, o cabeçote recebe uma pressão maior, e também a gente pode ter, então, trincamento, né, desse cabeçote. Então, o motorista tem que ficar muito atento às questões relacionadas à manutenção, principalmente preventiva, né, que é aquela que a gente faz na oficina, né, as revisões antes que haja a falha concreta do componente, né? Então, assim, é importante se pensar antes de investir em um sistema GNV, né, em um automóvel, já que também quando você faz a inserção do sistema GNV no veículo, você perde a garantia do automóvel. Né? Então, se for um automóvel novo, e você adaptou ele para o uso de GNV, você perde, né, a garantia. Então, assim, importante, né, pensar aí nos gastos extras que podem aparecer para se fazer o conserto, né, mediante uma falha em um automóvel que foi adaptado para o uso do GNV. Basicamente é isso. Mas em termos de motores que vêm de fábrica, a gente não tem tanta influência, já que é necessário fazer uma adaptação prévia, né, fazer uma adaptação em oficinas especializadas nesse motor para que se trabalhe com o GNV.
Perfeito. Lucimar Amaral, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do UniBH, Centro Universitário de Belo Horizonte, e do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos ouvintes aí sobre essa mistura do etanol na gasolina. Tivemos aí, está em discussão aí esse aumento no percentual do álcool combustível na gasolina, também do biodiesel no diesel fóssil. Enfim, as discussões seguem e a gente vai acompanhando ao longo dos próximos dias essas discussões. Professora Lucimar, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, pessoal. A gente vai acompanhando, né, essas mudanças que são aí constantes, né? Nada é fixo, né? Nada é imutável, então a gente aí tem outras mudanças que podem chegar nos próximos dias, nos próximos anos, né? Só deixar o alerta aí para os motoristas, né? Para a população, sempre estar com as revisões em dia, né? Para garantir o perfeito funcionamento dos seus veículos, né? Independentemente dessas mudanças que vão ser implementadas aí nos combustíveis, né? Para garantir uma qualidade de rodagem boa, para garantir, né, um consumo de combustível adequado, né? E não ter tanto prejuízo no bolso, que é o mais importante aí, para que todo mundo consiga ter o seu transporte com qualidade, mas também contribuindo para o meio ambiente, né? Que é o que importa, a descarbonização do ambiente e menor consumo de combustíveis fósseis. Então, muito obrigada pela oportunidade, teremos mais oportunidades, né? Agradeço mais uma vez e estamos juntos para o que for necessário.
Obrigada, professora, até a próxima.
Até a próxima.
Pois é, Tayana, a intenção, o objetivo do governo é atacar dois problemas de uma vez só: reduzir a importação de gasolina e acelerar a chamada transição energética. Mas será que os carros estão preparados para essa mistura? A gasolina, ela na prática passa a render menos no tanque? A gente vai abordar tudo isso com quem entende do assunto. A gente continua discutindo esse assunto, o combustível do futuro.
Na Real.
Conosco o professor Carlos Augusto Arendt Pereira, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Carlos Augusto, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil, aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem?
Obrigado para vocês, tudo bem. Obrigado a você, Maurício. Obrigado a Tatiana, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar para você e falar para o público em geral. Obrigado.
A gente está analisando, professor, nós é que agradecemos, analisando aqui esse projeto de lei, né, que está sendo discutido, enfim, em Brasília, está sendo discutido no Congresso Nacional, passou aí pela Câmara, foi aprovado na Câmara e tem aí as próximas etapas até a aprovação final do chamado combustível do futuro, né? O combustível do futuro que prevê, enfim, menos emissão de poluentes, enfim, um combustível mais limpo. E aí, a partir da publicação dessa proposta como lei, essa nova margem de mistura de etanol a gasolina passa de 22% a 27%, podendo chegar até 35%. A gente lembra que atualmente essa mistura pode chegar a 27,5%, sendo no mínimo de 18% de etanol. Agora, a dúvida é a seguinte, professor: do ponto de vista ambiental, esse aumento do percentual do álcool na gasolina, na sua opinião, vai gerar de fato menos poluição atmosférica, menos emissão de carbono?
Quanto à questão da menor emissão de carbono, sem dúvida, porque na realidade, quando você substitui qualquer combustível fóssil, como é o caso do veículo leve, repare, quando a gente está falando de álcool, a gente está falando da frota de veículos leves do Brasil. Automóveis, principalmente carros que não são movidos a gasolina ou a gasohol, como a gente chamaria, como se chama lá fora. Porque a gasolina no Brasil, como você mesmo disse, já há muitos anos ela é uma mistura de 20% e poucos de álcool e o restante é gasolina mineral oriunda de petróleo. Então, qualquer carbono que eu substituo na parte que vem do petróleo, eu estou deixando de botar carbono fóssil no ar e estou botando carbono que está no ciclo já de carbono da natureza. Ou seja, estou botando carbono que não acresce gases de CO2, gases de efeito estufa à atmosfera. Nesse aspecto, sim. A questão é a seguinte, no Brasil a gente tem um carro muito moderno. Como eu digo sempre, o carro brasileiro Flex é um carro muito parecido com aquele carro do final do filme do De Volta para o Futuro. Lembra o carro do Dr. Brown?
Quando o DeLorean.
Ele volta para avisar? O DeLorean, aquele, quando no momento do final do filme que ele volta para avisar o Marty McFly dos problemas que ele vai ter no futuro, ele chega com o carro dele, derruba uma lata de lixo, ele tem lá, então ele vai reabastecer o carro. Reabastece o carro como? Ele reabastece o carro, ele pega a lata de lixo, pega uma casca de banana, pega uns outros pedaços de lixo, pega uma latinha, se não me engano, de cerveja, ele joga o líquido, joga a cerveja, olha a lata e joga a própria lata no que seria o Mr. Fusion. Seria um aparelho que transforma qualquer coisa em energia. O carro brasileiro Flex é um carro muito parecido com aquilo ali. É o carro mais parecido que a gente tem no mundo hoje em dia. Significa que eu, que tenho um carro Flex, quem tem um carro Flex no Brasil, e a grosso modo hoje em dia 30% da nossa frota veicular, talvez um pouco mais, é de carro Flex, significa qualquer coisa que eu coloco no meu carro, seja 100% álcool, até no máximo 27,5% hoje de álcool com gasolina, meu carro funciona. Então, quando eu boto mais álcool para este carro, efetivamente, independente, talvez, de alguma queda de eficiência, você vai ter uma diminuição das emissões de gases de efeito estufa na emissão desses carros. Porém, estamos falando só da frota mais nova. A frota mais antiga, e particularmente a frota de carros importados, que são feitos e foram bolados, ou pelo menos estão regulados por uma gasolina que é 27,5%, o aumento dessa proporção de álcool efetivamente vai fazer com que haja redução de emissões. Porém, haverá potencialmente um custo maior para os donos desses carros. Por quê? Álcool, infelizmente, é um elemento que ele é mais corrosivo, a parte do motor. Então, esse carro vai ter uma queda de rendimento e eficiência e potencialmente vai se desgastar de uma maneira um pouco mais acelerada. Além do que, tem a própria questão, não sei como é que está isso, eu procurei me informar, mas a gente tem uma lei que está andando por 35%, e ano passado o Ministério de Minas e Energia criou um GT envolvendo todos os interessados, indústria de combustíveis, indústria de carros e o próprio público de maneira geral, para justamente discutir o aumento do etanol, justamente para você poder, a indústria começar a poder se adaptar para chegar nesse ponto. Só que esse GT, se não me engano, tinha uma meta de aumentar com a participação do etanol de 27,5% para 30%. E a gente tem uma lei que está indo além, está indo para os 35%. Além do que, tem a própria questão, que eu não sei se foi contemplada, álcool e gasolina se misturam, se mantendo em uma fase única de mistura, sob certas condições. 27,5% é um limite, considerando que depende da temperatura do lugar. Então, talvez, em alguns lugares no sul do Brasil, conforme um dia mais frio, talvez uma mistura acima de 27,5% venha a ter algum problema, salvo talvez alguma aditivação de algum produto para você garantir que a mistura se mantenha. Desculpa se eu compliquei um pouco, mas isso é uma visão que eu tenho da decisão.
Não, professor, e inclusive o senhor fez menção aí a, por exemplo, estados do sul do país, onde a temperatura é mais baixa, né? Essa menção que o senhor fez é, por exemplo, a gente lembra dos velhos tempos em que a gente tinha carros somente álcool e carros apenas a gasolina, né? E os usuários, os donos de carros, né, os motoristas reclamavam muito do fato de precisar esquentar o carro a álcool antes de começar a andar com ele, né? Ligava o carro para esquentar. É isso que deve acontecer em situações como essa, com o aumento da concentração de álcool na gasolina?
Na realidade, o que vai acontecer é o seguinte: particularmente para o carro que já é preparado para mistura com a gasolina e álcool, não vai haver tanto problema. Independente disso, em qualquer lugar do mundo, é boa prática você entrar no seu carro. Eu sei que eu não faço isso, ninguém faz, mas na média você deveria esperar uns 3, 4 minutos para o carro todo se aquecer, para todos os componentes estarem numa temperatura mais próxima do regime normal antes de sair. Agora, no lugar mais frio, é claro que isso vai se tornar mais crítico, até porque uma parte, principalmente do gás de combustão que tem água quando vai sair, se tiver muito frio, essa água pode eventualmente tampar e vai ter dificuldade. O carro vai ficar dando aquela impressão que está engasgando. Agora, no fato que você falou, a questão particularmente do carro a álcool, esse problema que era antigo já não ocorre mais nas tecnologias mais novas, porque lembre-se que o carro a álcool tinha antigamente um receptáculozinho, um depósitozinho para você botar um pouco de gasolina para a partida. No entanto, eu vou dizer que o avanço da tecnologia, a questão simplesmente da partida diminuiu o problema. Não vou dizer que o problema acabou, não vai haver mais tanta gente reclamando. Mas, de qualquer forma, a preocupação continuará sendo de quem mora num lugar mais frio, mas por causa desse momento da partida. Não chegará tanto ao fato como a gente tinha antigamente, quando você citou, Maurício. Mas, possivelmente, alguma pessoa ou outra vai enfrentar algum problema, particularmente se tiver um carro mais velho.
Agora, professor, visando a economia e o meio ambiente, também a transição energética mais efetiva, não seria mais adequado pensar em uma política de incentivo aos veículos híbridos ou então elétricos?
Vou dividir essa sua pergunta, Tatiana, em duas partes. O veículo híbrido, que no fundo é o que a gente está caminhando, se vocês forem ver, já tem uma quantidade razoável de montadoras oferecendo veículos híbridos. O veículo híbrido tem uma grande vantagem. O veículo híbrido seria justamente aquilo que eu falei do carro DeLorean lá do Dr. Brown no filme. A gente está caminhando cada vez para um carro mais parecido. O que é o veículo híbrido? O veículo híbrido é um veículo que tem dois motores. Ele tem um motor a combustão e tem um motor a eletricidade. Quando você tem isso, você pode fazer o seguinte: além do carro vai partir com motor a combustão, combustão normal, lá pelas tantas, conforme esteja, ele vai ter mais capacidade de geração elétrica, vai ter maior eficiência no geral, que eu vou aproveitar sempre o momento que eu freio, sempre o momento que está parado, ele não vai ficar mais só gerando a torre, vai estar gerando energia elétrica, acumulando essa energia elétrica em baterias. E quando você estiver no regime, vamos dizer, porque eu saio do Rio de Janeiro e estou indo para uma, estou pegando uma estrada. No momento que meu carro estiver no regime, o veículo, o motor elétrico vai entrar e eu vou ter uma direção mais firme, mais estável, usando a eletricidade que foi gerada pelo próprio carro. Então, e particularmente no Brasil, onde a gente tem, Brasil é a terra das maravilhas da biomassa. A gente está falando do álcool, a gente tem o nosso diesel, a gente já tem uma adição de biodiesel, já se fala do diesel renovável. Nós temos todo um potencial de aproveitamento de fontes de carbono não fóssil para ser usado como combustível. Então, você ter um carro híbrido no Brasil faz sentido, até porque a gente pode, ao longo do tempo, independente seja o que está acontecendo com os custos e com a política pública sobre cada tipo de fonte de energia, você vai poder, naturalmente, meramente pela indução econômica, fazer com que o público em geral se interesse e comece a usar o carro híbrido. Você tem uma ideia? Um carro híbrido faz uma quilometragem por litro muito mais elevada do que faz um carro a combustão comum, mesmo um carro a combustão usando biocombustível. Significa o seguinte: maior eficiência, não importa qual é o combustível, estou emitindo menos por quilômetro rodado. Falei do carro híbrido. Carro elétrico é um ponto diferente. Eu vou talvez falar alguma coisa como as pessoas discordem. O carro elétrico pode ser muito bom quando está rodando, porque ele não tem emissões. No entanto, há emissões no momento da construção e, além do que, eu potencialmente estou mudando a de poluição. Porque para fazer o carro elétrico, eu preciso de bateria. Bateria requer metais. Metais requer mineração. Quando eu falo de mineração, eu vou precisar usar água e vou ter resíduos, tanto no final da vida útil dos elementos, particularmente da bateria, quanto no momento de obter os metais para a bateria, particularmente o lítio. Isso tem sido, um objeto de debate em vários lugares, já tem vários artigos saindo disso, dizendo quanto que essa visão do carro elétrico talvez não seja uma visão tão universal. E aí eu vou dizer mais uma coisa: a gente fica sempre procurando talvez a bala de prata para matar o lobisomem, quando talvez a grande questão que a gente tenha, e aí a política pública teria que chegar a isso, a gente tem que adequar a nossa demanda, a nossa necessidade, não concentrando numa solução, mas efetivamente usando todas as ferramentas que a gente tiver à mão. No caso do Brasil, eu não acredito ainda que o carro elétrico vai ser uma solução para todos os lugares do país. Talvez em algumas cidades grandes, alguns centros urbanos mais poluídos, como São Paulo, talvez em uma parte do Rio de Janeiro, para alguns tipos de fotos, o carro elétrico faça sentido. Mas, de maneira geral, acho que tenho sérias dúvidas quanto ao custo, ao benefício e ao custo efetivo disso para a sociedade como um todo.
Em relação a esse projeto, professor, ele prevê ainda a captura e estocagem de gás carbônico. Essa medida, na prática, não poderia significar a manutenção de emissão de carbono, das emissões de carbono, com as empresas continuando a poluir a atmosfera?
A questão não é tanto das empresas, Tatiana, a questão é nossa como sociedade. Primeiro, quando se fala de transição energética, e a gente volta na história do mundo, hoje em dia se vende muito transição energética como se fosse um virar de um botão. Eu usava um combustível e virei um outro. Ao carvão foi substituído pelo petróleo. Não é verdade. Carvão, ao longo dos anos, do final do século XIX para o século XX, perdeu a hegemonia em relação ao petróleo. No entanto, carvão continua sendo firme e forte, mais ou menos 25% da matriz mundial de energia. China, Índia e Austrália não dependem criticamente de carvão. O petróleo mesmo, o petróleo vem sendo relativamente substituído por algumas outras fontes de energia, como o próprio gás natural continua sendo combustível fóssil, no entanto, é um combustível fóssil menor emissão. Então, a gente hoje em dia vê um bocado de pessoal falando a expectativa como se houvesse uma mudança. Paramos de usar petróleo, vamos usar outra coisa. Considerando a nossa demanda de bens, a nossa sofisticação de consumo e a quantidade de pessoas que nós somos pelo mundo, isso tem até a ver com a questão de equanimidade ou de tratamento igual, disponibilidade de bens de forma igual para as pessoas, nós não poderemos tão brevemente abdicar do uso de petróleo. Então, no fato, nós vamos continuar emitindo CO2, sim. Então, uma parte disso tem que ser compensado por medidas de captura e estocagem. Talvez não só captura e estocagem subterrânea, que eu estou entendendo que é o projeto que o governo prevê, mas a própria reflorestamento, a própria captura sobre criação dos sumidouros de carbono, replantando, penando a cobertura vegetal original ou outras formas disso. Então, a questão é a seguinte, isso é muito importante. O governo brasileiro até agora ainda não tinha se manifestado sobre isso. Existem várias iniciativas de vários participantes da indústria nacional e internacional no sentido de você poder fazer a captura. Por exemplo, qualquer produtor de petróleo faz uma captura quando ele pega o CO2 ou pega o gás natural e reinjeta para tirar mais petróleo. Ah, ele está tirando petróleo, sim, mas ao mesmo tempo ele está devolvendo carbono para baixo do mar, para baixo da superfície. Então, ele está, de alguma forma, retirando potencialmente carbono fóssil da atmosfera. Esse caminho é um caminho que a gente não pode abdicar. E vou dizer de maneira geral, considerando a questão que a gente tem, o tamanho do problema e esquemas e essa questão global, não podemos abdicar de qualquer caminho no sentido de você tentar mitigar a questão das mudanças climáticas e da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera do mundo.
Carlos Augusto Arantes Pereira, engenheiro químico, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, falando sobre o projeto dos combustíveis do futuro, mais etanol na gasolina, mais biodiesel no diesel, ou melhor, biodiesel misturado ao diesel fóssil, além de mecanismos mais sustentáveis aí para empurrar as nossas máquinas, mover a nossa economia, colocar os nossos aviões no ar. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e também pelos seus pontos de vista aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade, sempre às ordens, ok?
Obrigada, professor. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Trazendo aí o ponto de vista também para o meio ambiente, né? Esse é um dos focos também dessa questão, dessa transição energética. A gente lembra que em relação ao biodiesel misturado ao diesel de origem fóssil, no percentual de 14% desde março desse ano, a partir de 2025 será acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente até atingir 20% em março de 2030, segundo metas propostas nesse texto. Mas a adição deve considerar o volume total e vai caber ao Conselho Nacional de Política Energética avaliar a viabilidade das metas de aumento da mistura, reduzir ou aumentar a mistura de biodiesel em até 2 pontos percentuais. Vamos continuar falando então sobre esse assunto, trazendo mais um convidado aqui para o Jabuticaba Sem Caroço.
Alguém me explica.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Florian Pradelli, professor do Departamento de Engenharia Mecânica e diretor do Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis da PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica. Professor Florian, muito obrigado pela sua presença, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês e com todos os que vão nos ouvir nesse podcast.
Professor, para a gente começar essa conversa sobre esses combustíveis do futuro, né, que foram aprovados numa primeira etapa, ainda seguem para discussão no Senado, queria saber do senhor a respeito, em primeiro lugar, do rendimento do carro, né, e em relação à questão do consumo, né, a gente tem, já existe um percentual de etanol na gasolina que a gente consome, né, que a gente coloca no tanque do nosso carro, e com esse aumento que foi inicialmente aprovado nessa primeira etapa, né, hoje em dia é 27,5%, vai até 35%, e isso ainda vai passar por outras discussões. A gasolina, ela vai passar a render menos no tanque? Como é que funciona essa mistura em caso de aprovação, professor?
Entendi. É uma pergunta bem importante, porque depende muito do que a gente vai olhar para fazer esse cálculo. Então, vou precisar voltar um pouco numa definição do que é o rendimento. O que a gente olha como consumidor e quantos litros a gente vai gastar para percorrer uma certa distância. E para fazer essa análise, a gente vai precisar entender qual é a energia contida no combustível por unidade de volume, por litro. E nesse caso, é conhecido até aquela famosa regra para saber se o etanol é mais interessante que a gasolina no posto,
sim,
de olhar o conteúdo energético no combustível. E nesse caso, o etanol, ele tem menos energia por unidade de volume do que a gasolina. Então, o fato de aumentar o teor de etanol dentro da mistura vai levar a uma quantidade de quilômetros percorridos por unidade de volume de combustível menor. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma autonomia reduzida em relação a esse acréscimo, mas uma redução que, dependendo dos veículos, pode ser 3, 4, 5%, tem que fazer a conta exata, porque, de novo, essa conta ela depende da energia contida na gasolina original, mas vai ter um aumento devido ao fato que o combustível contém menos energia por unidade de volume. Agora, a questão do rendimento, ela tem que ser entendida também de uma outra maneira, e aqui que tem um interesse também de olhar com detalhe. Aquela unidade de energia, independentemente se for gasolina, com etanol com 27%, com mais do que esse valor, como isso vai ser convertido em energia útil, em trabalho útil, que depois a gente vai passar para as rodas do veículo. Isso também é uma eficiência que é muito importante. E nesse lado, o etanol tem um papel de melhorador da combustão, ou seja, a gente vai ter com um veículo que está sensível a esse tipo de variação, a gente deveria discutir sobre isso mais adiante, uma possível melhoria do desempenho do veículo. Então, a gente tem que entender esses dois fenômenos. O consumir vai haver um aumento, uma redução da autonomia, um aumento do consumo, mas a questão da conversão da unidade de energia dentro desse combustível pode ser melhorada pelo fato que o etanol é um aditivo que melhora a qualidade da gasolina, pelas suas propriedade em relação à combustão, que é o número de octanagem, para ser exato. Então, esse parâmetro é importante. Então, eu acho que para o consumidor, ele não vai ter essa sensação diretamente, ele vai ver, em particular nos veículos mais antigos, que não tem essa sensibilidade tão grande à evolução do combustível, ele vai sentir mais esse aumento. Mas tem um potencial, em particular nos veículos modernos e nos novos veículos que vêm no mercado, de não ter esse aumento.
Agora, em termos de economia, professor, o que representa esse acréscimo de etanol à gasolina, esse acréscimo que pode chegar até 35%? Na prática, o combustível que vai ser adquirido, vai ser comprado pelo motorista, pelo dono do carro no posto, ele vai ficar mais caro para que esse motorista, para que esse dono de carro percorra, enfim, isso a pergunta grosso modo, né? Para que ele percorra as mesmas distâncias que ele atualmente percorre, enfim, para faça a quantidade, aquela relação de quilômetro por litro, ou seja, vai precisar de mais litros de combustível para percorrer a mesma quantidade de quilômetros?
Então essa conta em termos de consumo, assim, o consumidor deve ter um leve aumento do consumo. A questão é ver como o preço que vai ser praticado nos postos de gasolina vai evoluir. E isso a gente tem que reconhecer que o Brasil tem uma diversidade de cenário em função dos estados, em função dos impostos que podem existir localmente, e isso acaba gerando um cenário que não dá para ser generalizado no país inteiro. Mas a questão é como o custo do etanol por litro é mais barato que o da gasolina. Então, se seguir uma regra de proporcionalidade, o custo do litro deve baixar. Mas a questão é que a gente vai trabalhar com uma unidade de energia diferente. Como engenheiro, eu volto muito a essa questão da unidade de energia, que é uma unidade mais fixa, de comparação mais justa. Então, essa conta, na verdade, ela vai ter que ser feita na questão de olhar não somente o consumo em litro, mas a quantidade de energia que a gente vai colocar. Então, isso gera uma distorção que é difícil de perceber no mercado, mas o custo do combustível, pelo fato do etanol ser mais barato, na hora de fazer a mistura, assumindo que eu consumir o combustível fóssil não muda de preço, deve reduzir pelo fato da adição do etanol. A questão é essa comparação em relação à eficiência do veículo e na integral ao longo do tempo todo que precisa ser calculado. Então, acredito que não haja uma resposta única, deve ter estado onde isso deve ter um efeito muito positivo, outros onde não deve ter efeito nenhum e outros onde pode haver, devido à questão dos impostos, um efeito que pode ser um aumento. Então, tem que esperar ver como o mercado vai se posicionar perante esse cenário para identificar melhor a evolução dos preços do combustível, como existe já atualmente, e entender essa evolução. Mas acredito que a gente vai ter um pouco de tudo, dependendo da localização.
Agora, para o motorista, você falou aí, professor, sobre a questão do desempenho do carro. Esse acréscimo de etanol, ele pode trazer algum impacto para o veículo, isso de modo geral, tanto o veículo que seja flex quanto o que não seja?
Então, é o seguinte, tem dois aspectos ao meu ver. Tem a questão do como o combustível vai se comportar perante as peças do veículos. No caso dos veículos flex, não tem tanta preocupação a CETER, porque o veículo está preparado para trabalhar com qualquer teor de etanol. Os veículos mais antigos, eles podem ter algum tipo de alteração, porque a gente é conhecido toda a aprendizagem adquirido com o uso do etanol nesses últimos 50 anos, quase, levaram a esse entendimento, pode haver algum tipo de alteração. Mas com a renovação da frota, isso deve ser primeiro mínimo em quantidade de casos, e isso vai acabar sendo apagado com o tempo pela substituição dos veículos mais antigos. Então, desse ponto de vista, já tem uma experiência, claro que tem essa análise técnica, de viabilidade técnica que está dentro do próprio projeto de lei para avaliar os diversos impactos de alteração que pode ser necessária. Alterar o material de um equipamento, de uma mangueira, por exemplo, para dar um exemplo muito simples. Então, isso está dentro do escopo para não gerar um efeito em grande escala na frota. A ideia é que o combustível seja de uso imediato na frota, a palavra drop-in, que possa ser colocado diretamente no tanque sem qualquer tipo de alteração. Então, isso vai afetar principalmente os veículos mais antigos. A questão da idade do veículo também vai ser um fator importante quanto à capacidade de extrair o melhor do combustível. Os veículos mais antigos, eles não têm essa sensibilidade pela maneira que eles foram construídos e pela realidade daquela época perante o uso de combustível, de extrair o máximo do combustível. Os veículos mais recentes, eles têm mais eletrônica, mais parâmetros, uma calibração mais complexa, e eles vão poder extrair mais desse combustível. No caso dos veículos do futuro, não haverá esse problema, porque eles vão estar planejados já para trabalhar com esses combustíveis. Então, isso vai trazer um benefício certo lá no futuro. A questão é, de novo, quantificar exatamente o impacto em termos de eficiência e de impacto no meio ambiente depende muito do perfil da frota. Isso é um parâmetro extremamente dinâmico. Então, essa política, talvez no primeiro momento os efeitos não serão maximizados, mas a gente vai ter lá nos próximos anos, com esses veículos novos no mercado, um impacto maior em termos de melhor aproveitamento do combustível e de redução das emissões. Isso é uma coisa também importante. A gente não pode esquecer que o veículo, na verdade, em termos de eficiência de emissão, a gente está falando de uma adequação entre o combustível que a gente vai colocar no veículo e o motor que vai converter esse combustível em energia que vai ser passado pela roda. Não adianta mexer em um só, precisa trabalhar nos dois em sinergia.
Sem dúvida. A gente está conversando com Florian Pradelli, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro, e ele também é diretor do Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis na PUC Rio, na mesma universidade. Professor Florian, a gente está falando aqui do etanol na gasolina, essa mistura, né, que afeta, que vem a afetar, caso seja aprovado, caso siga adiante, né, as discussões sigam adiante e haja a aprovação, ela vai afetar o proprietário de carro aqui no Brasil. Mas esse projeto aí dos combustíveis do futuro também contempla outros combustíveis que são bastante utilizados aqui no nosso país, especialmente porque nossa logística é muito baseada na frota de caminhões, né? A gente tem a nossa frota muito, enfim, o grau de importância dela para a nossa economia é incalculável, porque tudo que a gente consome chega até nós graças ao caminhão, por meio dos caminhões. E há também esse projeto da mistura do biodiesel no diesel fóssil, né? Que também tem esse objetivo de especialmente gerar, diminuir a incidência de emissão de carbono na atmosfera. O raciocínio que a gente tem da mistura do etanol com a gasolina é o mesmo que a gente deve ter com a mistura do biodiesel com o diesel fóssil?
Então, esse projeto, só um pequeno ponto de detalhe, a noção de biodiesel, de combustível alternativo ou diesel fóssil, ela tem no Brasil um desdobramento em torno de dois conceitos. O que chama de biodiesel, que na verdade é um tipo de combustível alternativo ao biodiesel, que é o esterco etílico de ácidos graxos, já existe e já está implementado na frota atual, através do implemento em 14% desse combustível renovável dentro do diesel fóssil. Há também no projeto de lei um aumento do CTO, abrindo para uma janela maior de implemento, e a gente teve uma mudança no início desse mês, já passando 13% para 14%, ou seja, já tem um histórico desde 2002 com uma sugestão de acréscimo, e a partir de 2004 um plano de adição obrigatória de biodiesel, que já é uma alternativa. O projeto de lei também inclui o que chama de diesel verde, que é um outro tipo de alternativo para esse combustível, que é um outro processo, na verdade. Então, a gente teria duas alternativas aqui para o motor de ciclo diesel, que é realmente, como você comentou, importante para a realidade brasileira, porque o modal de transporte rodoviário usando caminhões com motor diesel é primordial para a economia brasileira. A gente viu, através do movimento dos caminhoneiros que aconteceu no período pré-Covid, o impacto que isso tem na sociedade. Então, esse modal é realmente primordial. Então, para responder agora a pergunta quanto à questão do consumo, do impacto no consumidor, a conta ela tem que ser feita de maneira relativamente similar. A gente vai ter uma questão de sensibilidade da frota atual a mudança de combustível. Uma coisa que está levando algumas preocupações quanto ao aumento de teor de biodiesel, porque é conhecido que o biodiesel ele tem uma questão mais crítica, mais importante quanto à sua evolução com o tempo, seu envelhecimento. E isso gera algumas preocupações para quem tem que lidar com frota, com estoque de combustível, e como isso pode impactar a logística e o bom funcionamento dos veículos. Então, há uma certa preocupação que requer uma análise técnica de análise de viabilidade. Houve, nesse sentido, no que trata do biodiesel, já alguns testes foram desenvolvidos, que estão sendo desenvolvidos para avaliar esse impacto, quando a gente passou sucessivamente 5, 7, mais recentemente 2, 13, 14% de biodiesel. E em relação a isso, esses últimos acréscimos previstos até 2025, eles já vinham acompanhando de uma mudança da caracterização do combustível nas resoluções da ANP, de maneira a tornar o combustível mais compatível com seu uso em maior teor. Agora, para o consumidor, a preocupação deve ser relativamente parecida com a do consumidor de etanol ou de gasolina com etanol. Os veículos mais recentes devem ser mais sensíveis a essa mudança do combustível quanto à capacidade de extrair o potencial em termos de eficiência e de emissão, e sofrer menos de problemas relacionados às peças, de novo, visto que os veículos foram concebidos dentro desse contexto de acréscimo progressivo de biocombustível. Então, a lógica é basicamente a mesma, claro que tem algumas diferenças devido a que não são as mesmas moléculas sobre as quais estamos falando, mas há um entendimento geral do problema, que é esse. A força motriz é essa. E tem uma grande questão também relacionada ao biodiesel, que eu acho que é também importante, a sua caracterização e o fato que o biodiesel, na verdade, ele não vem de duas fontes, como é o caso do etanol do Brasil, de cana-de-açúcar e milho. E o biodiesel ele vem de um mix de várias substâncias, principalmente soja, sebo bovino, mas tem um leque de biomassas que podem servir a compor e que torna a sua caracterização mais complexa, mais variável ao longo do tempo também. Então isso gera uma complexidade quanto à caracterização do impacto um pouco mais difícil, porque depende da mistura que vai no veículo, o impacto varia. Então é isso, a gente não tem tanto com o etanol, porque a grande diferença é o teor de água, mas ele está mais controlado, no sentido que a gente consegue prever isso mais facilmente. Então, tem uma volta grande para finalmente uma resposta curta, que a dinâmica é parecida.
Agora, professor, estimular esse uso do etanol é o caminho, de fato, mais direto para o Brasil conseguir cumprir a meta de redução de emissão de carbono?
Então, o Brasil, nessa questão da transição energética, da descarbonização, de maneira geral, eu falo que ele é um bom aluno, um bom professor. É porque ele tem um leque de alternativas muito grande, um país da biomassa, país do solo, país da eletricidade. Então, dentro do leque de opções, que se fosse um jogo de cartas, o Brasil teria muitas cartas no baralho, né? Então, o etanol, ele se apresenta, pela maturidade tecnológica que ele já possui, como uma alternativa de curto e médio prazo para atender essa redução de CO2. A cadeia produtiva já é mais do que madura, o etanol já está em cada esquina onde a gente encontra um posto, não é um combustível desconhecido, e ele tem uma capacidade de ser aplicado na frota atual com zero mínima adequação. Então, assim, o impacto ambiental que ele vai trazer através disso, o fato que vai ter menos emissões de CO2 de origem fóssil, é óbvio. Então, vai ter um benefício. É claro que ele vai compor a estratégia brasileira para atender os objetivos do Acordo de Paris, mas ele me parece ser a solução de maior facilidade, maior acesso e de maior rapidez de implementação. Eu só gostaria de lembrar um ponto. Nas últimas semanas, a Stellantis apresentou projeto de investimento na América Latina, onde, em particular em torno de veículos híbridos que seriam abastecidos por etanol. Ou seja, há uma visão até das próprias montadoras que o etanol é uma peça-chave na América Latina e no Brasil em particular, pela sua disponibilidade para contribuir nisso. E é bom lembrar que o etanol de cana-de-açúcar, em comparação com o etanol de milho dos Estados Unidos ou de beterraba da Europa, para simplificar um pouco, ele é o combustível que tem a menor pegada de carbono. Ou seja, ele apresenta realmente um grande potencial quanto à sua disponibilidade e ao seu real impacto ambiental. E, de novo, ele tem também essa capacidade de melhorar a combustão, se o motor for sensível a esse tipo de parâmetro. Os motores mais antigos, eles não estão tão sensíveis a esses ajustes na composição do combustível. Então, a oferta maior de etanol no combustível, acompanhado de uma frota mais jovem, que está sendo adequada através da calibração dos motores para esse tipo de uso, a gente vai conseguir extrair o máximo em termos de eficiência e reduzir as emissões de CO2 fóssil através disso. Então, para mim, etanol faz parte da equação. A questão é saber qual valor, qual porcentagem dentro da mistura e qual linha do tempo deve ser seguido para essa implementação.
Perfeito. Florian Pradelli, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC-Rio e diretor do Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço a respeito dos combustíveis do futuro. Falamos dos impactos ambientais, falamos também do rendimento desse combustível, enfim, se os carros poderão ter o mesmo rendimento e também a economia no bolso, impacto na mecânica dos veículos. Professor Florian, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pela aula que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pelo convite, muito sucesso ao programa e um até breve.
Tchau, tchau, professor, até a próxima.
Tchau, tchau, até a próxima.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Falamos do combustível do futuro na transição energética, com o papel desse novo combustível aí que está sendo discutido, está sendo avaliado na redução das emissões de carbono. É papo aqui de meio ambiente e economia para o ouvinte da Sputnik Brasil, para você que nos acompanha sempre aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Amanhã a gente volta falando de política. logística e o projeto de lei que prevê a regulamentação do mercado de trabalho para motoristas de aplicativo.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.